O conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência.
Oi, pessoal, a gente está aqui em mais um episódio e a gente vai trazer hoje a história do Francisco Costa Rocha, mais conhecido como Chico Picadinho. Ele é uma seção da legislação brasileira. E agora a gente vai trazer a história para vocês. Eu sou a Mari.
Eu sou a Ibelize.
E esse é o QuiproQuoCast. Então hoje a gente vai falar sobre o Francisco Costa Rocha, mais conhecido como Chico Picadinho. Ele nasceu em 1942, em Vila Velha, Espírito Santo. Ele é filho bastardo de um exportador de café com o mesmo nome dele. Ele recebeu o mesmo nome do pai, só que não tem filho nem júnior, porque ele é bastardo.
Ah, tem então, isso?
Tem.
Cada com informação.
É. E segundo a história contada pela mídia, né, o pai não dava muita atenção pra ele. Já me basta os seis do meu casamento. Então, no casamento dele, ele tinha seis filhos e mais o Francisco com essa amante. Então, eles tinham um relacionamento meio, assim, conturbadinho. Não era, ele era meio, assim, ia, ficava, usava e vazava, assim, sabe, com a mãe dele.
Uhum.
E não dava muita atenção pra criança, foi só uma consequência ali desses atos dele, né, de caso extraconjugal. E aí, em certo momento, quando o Francisco tinha 2 anos, a mãe fica doente, pega tuberculose. E aí o pai fala que tem horror, com essa desculpa de ter horror à doença, larga essa mulher. E, consequentemente, o filho. Então, a mãe vai para um hospital e o filho vai para casa de um casal funcionário desse pai dele. Esse casal fica cuidando do Francisco a partir dos 2 anos. Depois de adulto, o Francisco fala que eles não gostavam muito dele e que maltratavam muito ele. Também era um casal que tinha uma vida conjugal muito conturbada, brigavam muito, tinha violência doméstica e tudo mais. E falou que essa mãe postiça aí, né, cuidadora, era muito... descontava muito nele essas frustrações do casamento. Então, ele era bem maltratado mesmo nessa casa. E tinha outras crianças também. O casal tinha outros filhos. É, em momento algum, ouvi dizer quantos eram, mas eram outros filhos. E aí, ele fica desde os 2 anos até os 6 anos dentro dessa família. Esse casal fala pro Francisco que a mãe dele tinha morrido. E aí, eu acho que entra um super trauma aí. Mas você imagina, uma criança, saber que sua mãe morreu. Com 2 anos você é capaz até de ter umas lembranças, eu acho, dessa mãe, né? De repente você sai dessa mãe, vai pra uma casa que você não é bem quisto. E aí sua mãe morreu e acabou. Só que de repente, aos 6 anos, essa mãe volta desse suposto hospital. Aí eu tenho as minhas dúvidas de onde ela estaria realmente, porque...
Não
tem,
é claro.
É, tem uma primeira teoria que ela tenha ficado todo esse tempo num hospital com tuberculose. Mas é muito estranho. Mesmo pra... Eu sei que a época era... Né, faz muito tempo. Mas mesmo assim já tinha bastante evolução nesse quesito, né? Tratamento, enfim.
A tuberculose, é, não sei.
Assim, mas pra ficar internada tanto
não,
tempo,
é.
Né?
E assim, se a medicina não estava tão avançada, eu acho muito difícil que uma pessoa com uma doença tão grave como essa sobreviveria internada tantos anos, né?
É, então.
Acho que seria mais plausível ela morrer no hospital
do que ter ficado tanto tempo, né?
É.
Enfim, mas é uma teoria que tem. E a outra teoria é que ela se prostituía. Ela realmente pegou tuberculose e se curou. Só que aí, como o cara largou ela, né? Ela não conseguia se manter. Então, ela se prostituía pra ter renda. E aí, ela não conseguia ficar com ele. E acho que, não sei se não conseguia, não queria. Enfim, teve esse conflito aí. E aí, ela só voltou quando ele tinha 6 anos pra buscar. E aí, eles demoraram bastante, assim, um tempo pra se reconhecer, né?
Sim.
Assim, ele... Pô, achou que a mãe tava morta, de repente a mãe aparece.
Muito estranho,
né? É, e ela também pra conhecer aquela criança, porque ela deixou com 2 anos, então, enfim, não conhecia, né?
Sim.
Mas depois eles, ambos dizem que se davam muito bem. Então, tem programa de novo, daquela linha direta, né? Mostra ela, né, depoimentos dela, ela
Sim.
bem velhinha. E ela fala que ele teve uma infância normal e que eles se davam bem e que ele tinha... Era levado, assim, no nível ok de criança e tudo mais. Só que ele já conta um pouco mais diferente. E ele fala que ele tinha muito pesadelo quando criança. Ele rangia os dentes, tinha terror noturno, maltratava gatos. Não sei, a gente vê dois lados, dois pontos de vista de uma mesma história, né?
Sim.
aos 17, ele veio para São Paulo para servir a aeronáutica. E aí ele também foi expulso da escola por mau comportamento. E ele não terminou a escola. Ele foi expulso e ficou fora. Não voltou.
Mas que tipo de comportamento?
Então, não tem relatos de qual mau comportamento. E aí ele tem esses boatos também que, assim... É, quando eu falo boatos, é porque em algumas fontes contam uma história. E em outras fontes tem coisas a mais. Então, a gente não sabe exatamente o que, que é verdade. A gente vai trazer as duas coisas aqui. Então, parece que ele foi expulso da escola e ele sempre estava acompanhado de pessoas mais velhas, assim, do que ele. E esses caras abusavam dele sexualmente. Ele foi abusado por algumas pessoas dessa galera com quem ele andava, que eram mais velhos, meninos. E aí, ele até morou com homens na sua juventude, assim. E aí, isso fica um pouco meio... Será que é verdade? Será que não? Porque em documentários e entrevistas, a gente vê que sim. E no filme que relata a vida dele, isso não aparece.
É,
então,
não
a
parece.
Gente não sabe se não foi interessante pros roteiristas mostrar isso.
Preconceito.
Pode ser também um preconceito. Ou se realmente não aconteceu. Mas, assim... É, tem até falas dele em relação à homossexualidade, abre aspas. A respeito da homossexualidade, não me interessa ser passivo ou ativo, contanto que se continue homem, é claro, fecha aspas. Então, a gente não sabe o que, que ele quis dizer com isso, mas eu acho que...
Talvez ele seja bissexual, né? Ou a relação dele com as mulheres era, tipo, não sei...
É, assim, as mulheres com quem ele se relacionou, pelo que a gente consegue ver na história contada... São sempre prostitutas.
Tirando a que se casou com ele, né?
Tirando a que se casou com ele. Mas até aí, que eu também acho que esse casamento foi meio atípico.
Aham.
Uhum. Né? Aí a gente vai chegar lá. Mas foram sempre com prostitutas. Então eu não sei o que, que ele tinha com esse sexo, sabe? Qual que é a imagem que ele tinha de sexo?
Uhum.
Então ele morou com homens, tudo falou isso sobre homossexualidade.
Tá.
Então essa foi mais ou menos a juventude. Quando ele veio pra São Paulo, ele foi morar ali na Rua Aurora. No Centrão. E na época ele, a galera, assim, policiais, mídia, chamava ali a região de Boca do Lixo. Porque era muito boêmia e também tinha bastante prostituição ali, enfim. E aí ele dividia apartamento com um médico chamado Caio. Esse médico, ele mantinha esse apartamento, mas ele tinha a casa dele, com a esposa dele e tudo mais. Então, creio eu que seja pra umas saidinhas boêmias ali que ele mantinha esse apartamento. Então, em 1966, já aqui em São Paulo, no apartamento da Rua Aurora, ele cometeu o primeiro crime. A vítima era Margarete Suída, ela era austríaca e dançarina de cabaré. Ela gostava que chamassem ela de Margarida. Então, às 11 horas da noite, mais ou menos, eles foram apresentados em um bar. E lá ficaram bebendo, conversando. E às 4 horas da manhã, eles saíram juntos e chegaram no apartamento da Rua Aurora. Subiram e tiveram relações sexuais. Durante o ato, o Francisco estrangulou ela e dormiu. Então, ele teve relação sexual com ela, estrangulou ela durante o ato. Aí, eu já não sei se tinha chegado no final ou não, se ele chegou ao gozo no estrangulamento. Isso não é muito detalhado.
Uhum.
Né? Mas normalmente quem tem essas vontades todas, normalmente é aí que chega no auge, né? Ele estrangula ela, vira pro lado e dorme. E aí ele acorda, percebe que ela tá morta, ele entra em desespero e começa a procurar a chave do quarto, porque como ele dividia apartamento, toda vez que ele levava alguém pro apartamento, ele entrava no quarto e trancava a porta por dentro, acho que pra ter privacidade. Então, ele começa a procurar essa chave desesperadamente, esquece onde ele colocou. E nesse desespero, ele tira a porta do batente pra conseguir abrir o quarto. Então, assim...
Imagina o desespero.
É, não sei em qual sintonia ele tava pra não achar uma chave num quarto que provavelmente não era grande, porque o apartamento... Né, os apartamentos ali do centro, acredito que não sejam tão grandes assim.
É, assim, se for bem real, condizente com a realidade, o apartamento do filme não parece ser tão grande, assim.
É, porque é meio buracão, assim,
uhum.
Né? Do tipo, kitnetzinha do centro,
é.
Né? E aí, ele tira essa porta do batente, tira as dobradiças, tudo, desmonta essa porta, pega o corpo dela e leva pro banheiro. E lá, ele corta ela em pedaços para se livrar do corpo. Ele conta mais tarde que esse foi o intuito. Então, ele corta os seios dela, corta a vagina e depois corta ela em pedaços. Foi bem desorganizado esse primeiro crime dele, né? Porque quando foi encontrado a cena do crime, acharam pedaços na privada, ele tem toda a descarga, enfim, mas vamos seguir aqui. Então, ele tá meio em transe, segundo ele mesmo, porque ele não sabe, ele não lembra exatamente como aconteceu, né, ele contando, ele não sabe os porquês dele, mas assim, ele acha que foi pra se livrar do corpo, porque eu acho que ele acredita que isso seja mais lógico, talvez. E às 15 horas dessa manhã aí que ele acordou com ela morta, tudo, ele desce pra portaria, porque ele tinha combinado de jantar com o Caio. Ele espera por 2 horas o amigo, tá atrasado. Quando ele chega, ele entra no carro e fala que aconteceu uma coisa terrível. Aí o amigo pergunta o que foi e ele conta. Ele conta o que aconteceu, que matou a menina e tal. E o Caio leva ele pra rodoviária, dá dinheiro pra ele e fala que vai ficar tudo bem. Aí o Francisco embarca pro Rio de Janeiro, pra casa da mãe dele. E aí o Caio volta pra casa com isso na cabeça, decide compartilhar com a esposa. E os dois juntos resolvem ir à polícia e contar pra polícia o que aconteceu. 2 dias depois, o Francisco é achado em Copacabana e é preso. E aí, quando a polícia chegou no apartamento da Aurora, eles viram aquela cena horrorosa, assim. Até tem um lance deles terem falado que o cara foi um artista, né? Porque no sentido de criar uma cena pavorosa, assim.
Então, ele não chegou a limpar? Ou...
Não, ele não limpou. Ele deixou, ele cortou e deixou, entendeu? Eu acho que ele tava tão desesperado...
Não, então a questão da mala foi no segundo.
Foi. Então no primeiro ele foi totalmente desorganizado, então tinha pedaço entupido no vaso sanitário, ela tava na banheira, né, toda em pedaços, os seios estavam arrumados assim na... Quem já viu banheiro, acho que todo mundo já viu uma banheira, pelo menos em filme, né?
Uhum.
Então, tem a parte, a borda da certo. Banheira, né? Como se fosse uma borda da piscina. Então, os seios estavam ali, um do lado do outro, né? A vagina também. E, assim, tinha sangue na parede, tinha baldes com sangue. É, assim, o banheiro tava aquela cena de terror mesmo, litros de sangue. Pedaços, a polícia falou que tava terrível. E ele foi preso. Aí, a primeira condenação... Foi nesse ano de 66 que ele fez o primeiro assassinato. A pena dele foi de 18 anos, mais 2 anos e 6 meses por destruição de cadáver. E ele cumpriu só 8 anos dessa pena de 18. Ele foi pro Carandiru. Ele não foi preso com criminosos considerados tão perigosos assim. É, ele chegou a trabalhar lá dentro da cadeia, com a parte burocrática, de processos, essas coisas todas. O cara que tava preso junto com ele na cela, na companhia de cela dele, era meio que como se fosse um... Sabia de tudo de lei e tal, porque já tava muito tempo trabalhando lá com isso. É, rolou até um bolão pra ver quanto tempo ele ia pegar de cadeia. E, enfim, ele achou que não ia pegar tanto e acabou pegando pra cacete, né? E ele ficou puto, falou que faltou muita defesa pra ele. E nesses anos todos que ele ficou preso da primeira vez, a moça que limpava o apartamento da Rua Aurora começou a visitá-lo. Então todo domingo, que era dia de visita, ia lá, levava comida, conforto. E eles começaram a se relacionar. Então eles casaram dentro da cadeia. Eles casaram, na verdade, ele já tava numa cadeia, numa... É tipo uma fazenda.
Fazenda?
Ele foi transferido por bom comportamento.
Pra um lugar que ele podia ter visita íntima.
Pra ter visita íntima. Ela podia passar o final de semana lá, entendeu? Então era tipo uma colônia. É isso, como chama. Uma colônia de presos. Então eles estão presos, mas tem jardim. É tipo uma fazenda, assim. Tem uma casa, um casarão, tem quarto normal, não é cela. Assim, pra presos que não são perigosos. Ele foi transferido pra lá por bom comportamento. E aí, ele podia, como ele casou também, né? Então, ele poderia receber a esposa dele lá. Então, ela ia normalmente na sexta e voltava segunda de manhã pra casa. Eles ficaram casados por 3 anos. E nesse relacionamento, eles tiveram uma filha. Ele foi solto depois de um tempo. eles foram morar juntos e tudo mais. O pai da moça era totalmente contra.
Que ano ele foi solto?
74. Em 1974 ele foi solto, aí eles ficaram mais um tempo e eles acabaram se separando. Aí o que que tem também? Tem versões. Dizem que ele, a moça tinha um temperamento muito difícil. E eles acabaram se separando porque ele era calmo demais. Como que é isso? E,
ok.
É, e outras versões é que a moça não estava conseguindo lidar com o gênio difícil dele. Porque quando bebia, ele ficava totalmente transtornado. No primeiro crime, ele estava sob efeito de álcool.
Tanto que eu vi realmente falando isso, que ele... Fala que não se lembra de ter matado a primeira vítima, que ele bebeu e ele fica transtornado quando bebia e esquecia tudo.
Uhum.
O filme mostra isso, mostra também ele chegando alcoolizado em casa e brigando com a esposa. Então.
Sim, que ela tava grávida, né? E aí ele não conseguia parar em nenhum emprego, também por causa da ficha criminal. Quando viam um tipo de crime que ele cometeu, ninguém queria mais. Então ele ficava no máximo 15 dias num emprego. Sem contar pelo comportamento também, que eu acho que tem um funcionário que chega toda hora bêbado, que, boêmio e tudo mais. Não, sei lá, não deve ser muito sustentável, né? E aí ela não conseguia também arranjar emprego, porque ela tava grávida e ninguém queria pegar uma mulher grávida pra ser... Pra trabalhar, né? Isso a gente tem até hoje.
Até hoje.
É? Mulheres no geral, grávidas, então piorou. Então, eles se separaram. Ele voltou pro centro de São Paulo. Voltou pra Boca do Lixo. E dessa vez, ele ficou de apartamento em apartamento, de hospedagem em hospedagem e tal. Até que ele encontrou um amigo da mãe dele, bem mais velho. E ele tinha um apartamento na Rio Branco. E o cara ofereceu pra ele ficar lá. E aí ele ficou super feliz, tudo. Pegou as chaves do apartamento da Rio Branco. Foi se instalar. E aí foi nesse apartamento que rolou o segundo crime. E no dia 14 de setembro de 76, ele conheceu uma moça chamada Rosemary Michelucci. Essa Rosemary é uma vítima, porém saiu viva. Porque ele tentou estrangular ela. Ela desmaia ao invés de morrer, né? Ele morde o pescoço dela, morde a orelha. E ela acorda nessa... Acho que é com dor e tudo mais. Ela se desespera ao ver que ela tá machucada e começa a gritar. Ele, com medo dela ser ouvida... Ele foge. E aí a menina consegue ser acudida, né? Pelos funcionários do prédio que eles estão. Então, tipo, o porteiro, essas coisas. Eles sobem, conseguem salvar a menina, assim, porque o Francisco já tinha vazado. E ela vai pro hospital e sobrevive, né? Ela dá a queixa dele, mas meio que fica por isso mesmo. Em 16 de outubro de 76. Um mês depois, na verdade. Praticamente. Tá. Porque um foi dia 14 e o outro dia 16.
Tá.
Praticamente um mês depois. Ele conhece a Ângela de Souza. Essa era prostituta. Aí tem duas versões. Ou eles se encontraram num bar, que nem a primeira. Ou na volta pra casa dessa boemia, ele encontrou com ela. Já se conheciam mais ou menos de vista. E ele chama ela pro apartamento. Ele tá bêbado, de novo. E a Ângela tinha passagem na polícia. Até eles comentam que ela não era nenhuma Cinderela. Enfim, como se isso justificasse. E essa é a fala. Ela não era nenhuma Cinderela. Como se qualquer mulher tivesse que ser uma porra de uma Cinderela, né? Tipo...
Não, e a mulher não atender a um padrão de beleza é justificável você assassinar ela.
É, não, e nem era pela beleza, eu acho, mas era pela, assim, pela passagem na polícia, ela tinha já históricos de furto, enfim.
É pior ainda, então.
É, e na época tinha um negócio que, assim, eu sinceramente não sei o que é, mas era queixa de vadiagem. Não faço ideia do que seja isso, mas assim, vadiagem pra mim é ficar de boa, né, sem fazer nada.
Uma delícia.
Exato. Super top vadiagem. E aí, enfim, mas é o que dizem da época. Então, assim, deve ser alguma coisa do tipo ficar até tarde na rua, fazendo programa. É, não sei. Deve ser alguma coisa moralista. E aí, eles começaram, na verdade, uma relação bem normal, sexual ali, no apartamento, com carícias, beijos. Ele diz depois que ele sente um impulso mórbido e ele estrangula e morde o rosto e o pescoço da Ângela. E a mulher já sem vida, porque ele estrangulou. Enquanto ele estrangula, ele começa a morder ela, né? E aí, ela já sem vida, é levada para a banheira e a cena se repete. Ele retalha a vítima, só que dessa vez ele tenta corrigir os erros do primeiro. Então, ele tenta ser mais organizado. Ele usa 3 facas de cozinha, uma lâmina de barbear e um serrote. E aí, ele coloca os pedaços do corpo em 2 malas e alguns sacos plásticos. Então, ele cortou o que coube na mala, ele pôs, o resto pôs nos sacos plásticos e levou para a varanda desse apartamento. O dono do apartamento, durante esse trâmite dele aí, que ele tá fazendo tudo isso, ele chega e toca a campainha. Só que ele finge que não tá em casa, o cara acha estranho, insiste mais uma vez, mas depois acaba indo embora. Quando ele acaba o trabalho, já é umas 18h30 da tarde, o dono volta pro apartamento, mas isso ele já tinha acabado, deixou as coisas, os pedaços lá nas malas, tudo na varanda. Deixou um recado pro dono do apartamento e vazou.
Nossa, nem pra ele tirar do apartamento e, sei lá...
Não, ele deixou.
Né, espalhar pela cidade, é o que eu já vi, assim, em outros casos, né, das pessoas. Deixar em lugares diferentes e tal, mas ele não dá pra entender muito bem, né, as ações dele, assim, ele...
É, por isso que eu acho que é até bem colocado como ele fala, que é tipo um transe, né? Um impulso mórbido. Porque eu acho que, no fundo, pelas atitudes dele, eu acredito que ele não queria esconder
o que ele fez.
O que ele fez. É. Porque, assim,
Nenhuma das duas vezes ele se esforçou pra não ser pego, né?
É, assim, ele não limpou o banheiro da primeira vez, enfim... Sem condições. E da segunda vez ele limpou tudo. Assim, não tinha nada limpo. Falou que quando o dono do apartamento chegou, que ele conseguiu entrar, tinha, tipo, o banheiro tava com umas toalhas e o tapete do banheiro tava molhado. Então, quer dizer, ele deve ter lavado tudo, né? Porque cortar uma pessoa, acredito que seja muita sujeira. Assim, sem precedentes. E sangue é um negócio que quem já teve que limpar sangue de alguma coisa sabe que
é difícil.
Um negócio que quanto mais você mexe, mais suja parece, né? E aí falou que tava tudo meio bagunçado, assim, e aí ele tava sentindo já alguma coisa estranha, foi na varanda e aí encontrou os pedaços. Então, e aí tem um negócio aqui também, que eu esqueci de falar rapidinho, é que depois que ele corta tudo, acaba o serviço, ele pega no sono.
Nossa. É, eu acho que eu vi no... acho que no Indireto falando isso mesmo, que ele dorme como se...
É... E aí tem uma explicação pra isso, que assim, a energia era tanta, o estresse e a adrenalina eram tanto ao fazer tudo isso, que foi tipo uma descarga. Então, a hora que ele acaba, ele se sente exausto, né? E aí ele pega no sono, fodão, assim, tranquilaço, dormiu no sofá. E aí depois, então, aí voltando, o cara chega, encontra a casa desse jeito... né? E aí o Francisco, ele conta que quando ele acordou, antes de ir embora e deixar o bilhete pro dono do apartamento, ele teve a sensação de estar saindo de um pesadelo. Porque ele descarregou tudo isso e dormiu. Quando ele acordou, ele tinha essa sensação de ter saído de um pesadelo. Ele também achava horrível o que ele fez. Porque pesadelo é uma coisa terrível.
Sim.
Que traz medo, angústias. Então, até que ponto ele estava consciente? Agindo de forma totalmente consciente, né?
E gostando, né, do que tá fazendo.
Então, será que ele tava gostando?
Então, essa é a minha dúvida.
Né? Então, aí, isso que fica muito difícil de entender. Assim, e pra ficar claro, não tem tantas entrevistas dele próprio falando, né? A gente pesquisou bastante e não achou muitos vídeos dele mesmo falando, né? O que a gente viu bastante é que, depois de tudo, ele conta que nunca passou por um psiquiatra e nem por psicoterapia. Ele passou por alguns testes pra laudo a fim de mantê-lo ou não na cadeia, ou justificar a prisão dele e pena. Uhum. Mas assim, pra tratamento, ele diz que nunca teve, nunca tomou um remédio psiquiátrico. Então, assim...
erramos mais uma vez com mais uma pessoa, né?
Exato. Falha absurda, assim. Porque será que tivesse sido tratado da primeira vez e sido acompanhado, né? Primeiro, ou ele não teria sido solto,
sim,
por bom comportamento, ou ele talvez tivesse conseguido elaborar melhor as questões dele aí, talvez não tivesse repetido isso. Talvez ele tivesse hábitos mais diferenciados de sexo, né? Assim, um sexo diferente, não tão comum ou típico, sei lá como é que a gente pode colocar, né? Porque se tratando de sexo, é bem...
é um campo aí que tem muitas possibilidades.
É, o que é normal e o que não é, né? Uhum. Dentro de sexo. Então, ele poderia até ter umas práticas mais diferenciadas, mas assim, talvez não voltasse a matar. Fica aí a dúvida, né? Então, a gente falhou de novo, porque não teve nenhum cuidado com esse ser humano.
Então, não dá nem pra saber se ele tinha algo.
Então, na primeira condenação, quando eles foram fazer aquela reunião de soltura, né? Pra ver se a pessoa pode voltar ou não... Tanto que ele cumpriu só 8 anos, dos 20 e poucos, né? 22. Falaram que ele não apresentava nenhuma periculosidade e que não tinha aparecido nenhum tipo de transtorno antissocial.
Nos testes.
Então aí ele foi solto. Da segunda vez, eles falaram, opa, acho que erramos. Ele tem um laudo aí que fala que ele tem transtorno de personalidade indefinido.
Como seria isso?
Então, como seria isso, né? Tipo, transtorno de personalidade, algum ele tem, mas não sei qual é. Ficou meio que assim.
É um bingo no DSM.
Exato. Tipo, raspadinho, sei lá. O Joaquim, que é o dono do apartamento, foi pra polícia, relatou tudo que ele encontrou. E aí, começaram a procurar. Já sabiam quem era e tudo mais, então... né? E, aliás, é bem assinado, né? Porque o crime é bem parecido. Uhum. Só que dessa vez ele limpou o banheiro, é a única diferença.
Uhum.
E ele tinha fugido de novo pro Rio de Janeiro, só que dessa vez ele não procurou a mãe, porque ele achou que ela não merecia lidar de novo com isso. Então ele ficou vagando ali pelo Rio, na Balsa, Rio Niterói, enfim. Só que ele viu a cara dele estampada num jornal, contando o crime. E aí ele sentou pra ler numa praça, e foi nessa praça que ele foi pego.
Me peguem, né? É. Praticamente ele pôs uma placa na testa.
Isso, então... por essas e por outras, eu acredito que inconscientemente ele queria ser pego.
É, porque umas ações muito... não condiz, assim, com outros tipos de assassinos, né? Que fazem um negócio e se escondem. E é super bem elaborado, tipo o BTK.
Sim, 30 anos
deixa
a pista pra polícia, manda cartinha, né? Tipo...
ele não, ele deixou tudo muito porco, né? E não fez questão de se esconder.
Uhum. Por mais que ele fala que ele corte as vítimas pra tentar se livrar do corpo é se livrar do corpo, né? Não é jogar na privada. E assim, ele era um cara inteligente, por mais que ele não tenha concluído o colégio, na verdade ele concluiu a madureza lá que eles falam, né?
Uhum.
Que era o colegial.
Uhum.
Dentro da prisão.
É, eu vi um lugar falando que ele gostava de ler Dostoiévski. Eita, travou. É, Kafka, né? Ele, tipo, eu adorava música clássica. Então, ele tinha ali um nível de cultura e inteligência.
É, por mais que não tenha sido na escola, a gente sabe que isso é relativo, né?
É relativo.
E aí, ele era um cara bem articulado, enfim, charmoso, né? E assim, então, me traz um... eu acho que nesses devaneios, assim, nesses impulsos dele, ele tinha até um rebaixamento cognitivo, parece, né?
É, por ele não ter memória, né, do acontecimento.
Uhum.
Ou
memória fragmentada, né?
Aham.
Uhum. Então...
deve ser parte de algum tipo de... transtorno mesmo, esse funcionamento de...
corta-para, né?
Corta-para, tipo, vai e volta. É. E também, eu não sei se é também induzido pelo álcool, que a gente sabe que o álcool, ele pode induzir a pessoa a ter vários tipos de desdobramentos diferentes,
sim,
né? A pessoa pode ficar mais deprimida, pode... perder a consciência, fazer um monte de besteira. Enfim, o álcool, ele pode mudar aí a cognição em diferentes níveis, né?
Sim.
E eu não sei, né, a quantidade que ele bebeu nessas ocasiões pra chegar a ter uma amnésia alcoólica e fazer o que ele fez, né?
É. Em alguns lugares fala que ele era bem sensível ao álcool e que com pouco ele já saía do controle. Então se ele passava a noite inteira bebendo, imagino que o controle seria zero, né?
Sim.
E aí o que me faz pensar também que acho que assim, o álcool, ele... O que ele faz em todo mundo, e isso não é novidade pra ninguém, é... tira a censura da gente.
Baixa a guarda, né?
Ele baixa totalmente essa redinha de... E o que segura o inconsciente, pelo menos dentro da psicanálise, né? Pro consciente, né? Pré-consciente, consciente, é a redinha da censura.
Uhum.
É isso que separa e guarda lá as coisinhas que tem que ficar guardada. Ou não, talvez, mas, né? Isso já é papo pra outra coisa. E eu acho que quando ele bebia, levantava essa barreira, essa porteira de censura, e ele despejava toda a raiva que ele tinha guardado dentro dele, né? Talvez dessa infância de maus tratos, falta desse pai, que não quis. Então, foi o jeito que ele lidou, né? De recalcar tudo isso, só que quando abria a fronteira, vinha tudo à tona, né?
E eu não sei também se isso é verdade, mas eu vi num lugar falando que quando a mãe pegou ele e ficou com ele de volta, né, quando ele tinha 6 anos, que ele chegava a presenciar a mãe no ato sexual com outros homens.
Vi também, é.
E aí eu não sei também se esse ranço da, com prostitutas...
Com mulher,
e,
né?
Com mulher, né? Com a figura feminina, venha desse relacionamento com a mãe aí, que primeiro sumiu, depois voltou, né? Não tinha um comportamento adequado com ele. Mas eu não sei se é verdade isso, né? Não vi ele falando que viu.
É, então é muito difícil a gente afirmar muitas coisas aqui, porque as coisas que a gente vê ele falando são muito poucas, né? É muito tudo, assim, pelo filtro da mídia. Né?
Que a gente já falou que é meio...
Duvidoso.
Exato.
É. Assim, também vi falando que as duas mulheres fizeram ele lembrar da mãe. Então, pode ser, sim, de casar com isso, né?
O repertório dele tava...
É. E isso ajuda também a entender porque ele não matou nenhum homem, né? Com quem ele se relacionou. Então, acho que porque a figura feminina... E, assim, a questão também dele tirar os seios e a vagina da vítima, né? Isso é uma coisa de tirar o feminino, né? Só que ali, literalmente, né?
Sim.
E despersonificar também, né, a pessoa. Então, se você tira ali, acabou, né? Não é mais aquilo que você tem tanta raiva.
Sim.
Então, acho que quando levantava essa porteira da censura aí, saía toda a frustração e raiva que ele tinha guardado dentro dele. Enfim, saía do jeito errado, né? Quem sabe com terapia ele não podia ter canalizado isso de uma forma melhor de lidar, enfim. Né? Mas isso também é uma suposição. Não que tenha sido, daria certo, mas a gente poderia ter tentado, né? A gente e sociedade.
O erro, acho que é o maior erro, né? Isso de aprisionar a pessoa com esse tipo de comportamento, só deixar ela lá, aprendendo outras formas de ser cruel e não dar nenhum suporte, né?
Porque você prende uma pessoa perturbada. Que essa pessoa tá perturbada, certo? Por alguma
assim,
coisa, né? Tá totalmente fora da caixinha.
Sim.
Você prende ela e deixa,
só deixa ela
nessa angústia de estar fora da caixinha, sabe? Não é todo mundo que não percebe, né? Tipo, por exemplo, os psicóticos, talvez eles não tenham uma percepção muito de que eles estão fora da caixinha, entendeu? Eles não têm essa percepção, né? A gente que tá aqui, que percebe.
Seria um exemplo pessoas com esquizofrenia, né? Que aquela realidade, ela ele não duvida daquilo que ele está acreditando no momento ali, por exemplo, quando tá num surto, né? Aquilo ali é super real.
É, porque ele é uma... Ele meio que se completa, né? Assim, que a gente falou no podcast passado, né? Pro psicótico, nada falta. Entendeu? Então, tudo que cai ali transborda, né? Assim, mas não no sentido da Neide também, né? Que é outra história. Mas, assim, nada falta pra aquela pessoa. Então, tá tudo bem, entre aspas, né? Porque eles têm muitas coisas ruins que eles veem, sentem e passam. Mas tá tudo bem no sentido de eles não sabem, não percebem a diferença, né? Não sabem que eles estão fora da caixa. A gente que vê.
Sim.
E ele me parece que tinha total consciência, né? Ele até fala depois, e acho que isso eu vi ele falando mesmo. Ele fala, apesar de tudo, eu não sou um monstro. Que ele se sentiu aliviado quando ele foi preso da segunda vez. Então, assim, esse alívio de se sentir preso confirma mais ainda que ele queria ser pego das duas vezes.
Talvez ele soubesse que poderia continuar fazendo isso
pro resto da vida, se
não fosse pego.
Uhum. E não com todas as mulheres, mas talvez esporádico, enfim, não sei.
É, teria que saber também qual situação que foi gatilho, né, pra ele. Que ele ficava com outras mulheres, mas...
Essas duas.
Em específico.
As três, né, na verdade, porque teve uma que sobreviveu.
Que
eu chego a pensar que tenha sido alguma coisa que ele atribuiu um significado no ato sexual. Então, alguma atitude das meninas que ele tenha atribuído significado disso tenha sido gatilho, entendeu? Não o sexo em si, não a mulher em si, mas alguma atitude delas que tenha...
Ele pareamento.
Ele atribuiu um outro significado, talvez, diferente da que elas estavam tentando passar.
Uhum.
E isso tenha levado ele a ter esse rompante aí. Esse impulso mórbido que ele chama, né? Então, aí, da segunda vez, ele foi preso em 76 e a pena foi de 22 anos e 6 meses. Ele nunca mais foi solto. Então, por isso que eu falei no começo que ele é uma exceção da nossa legislação.
Eu tinha visto que parece que ele, esse ano, ia sair ou saiu, né? Uma coisa assim.
Então, desde 2017, vem falando que ele vai sair. O que que acontece? Em 94, aliás, 98, foi o final da pena oficial dele. Real oficial.
98.
98. Porque na legislação brasileira, ninguém pode ficar mais de 33 anos preso.
Sim.
E ele tá até hoje. Então, assim, o que acontece é que em 94 realizaram os exames e ele foi transferido, depois dos resultados desses exames, detectaram transtornos de personalidade, aí agora sim, né? E aí eu não sei...
Mas qual? É ainda aquele...
É aquele lá, indeferido.
Tá.
Né? Foi aí que detectaram, né?
Tá.
Porque da soltura dos 8 anos lá que ele cumpriu da primeira vez, ele não apresentava nada.
Tá.
Tava lindo e limpo. E aí, da segunda vez, acharam alguma coisa. Eu não sei se acharam pra limpar a barra de ter soltado ele da primeira vez, entendeu?
E aí até por isso falar de indefinido, porque não tem essa, gente.
De indefinido. Ou tem, ou não tem. Qual que é?
Você pode confundir diagnósticos. É, por exemplo, uma depressão unipolar da depressão bipolar.
Uhum.
Né? Enquanto a pessoa não tem uma virada maníaca, você acha que ela é só...
É só depressiva.
Né? Aí são coisas ali que são semelhantes. Agora,
você
me fala que uma pessoa tem um transtorno de personalidade indefinido, isso não existe. Ou é borderline, ou
é
antissocial, enfim. É bem demarcada, assim, algumas diferenças,
sim,
né?
Mas até quando você fala, assim, paranoia. Tem 1 milhão de tipos de paranoia,
uhum,
né? Depressão, tem vários tipos de depressão. Ansiedade, tem 1 milhão de tipos de ansiedade. Então, assim...
Tem
a gente às vezes generaliza pra ficar mais rápido, mas assim...
Não é tão simples assim.
Dentro de um laudo desse tipo, dessa importância, você espera que o negócio seja bem feito.
Uhum, exatamente.
Né? Ah. Então, ficou assim em 94. E aí, diante desses resultados dos exames, ele foi transferido pra um lugar de psiquiatria, pra um hospital.
Que é a nossa prisão perpétua.
É a nossa prisão perpétua. Porque aí, chama casa de custódia, né? E aí ele...
Custódia judiciária.
Em 2017, houveram muitas discussões e debates sobre a custódia dele.
Uhum.
E aí tem uma juíza que falou que era totalmente ilegal e injusto ele estar preso ainda. Porque ele já cumpriu a pena dele com a sociedade, ele já pagou até mais, e que isso estava totalmente ilegal, ele não podia estar mais preso. Mas aí teve um outro juiz que entrou com uma... Eles chamam de interdição.
Ah, tá.
E aí ele não pode sair. Essa interdição, ela é meio duvidosa. Porque em alguns momentos, se você for buscar mesmo a fundo o que, que é essa interdição, você pode interditar uma pessoa que nem seja criminosa, mas é uma pessoa que simplesmente não tem condições de assinar contratos.
Acontece muito com idosos.
Isso, né? Que não tem condições ali de tomar decisões. Então você interdita a pessoa porque ela já não é mais capaz. Mas não necessariamente pra mantê-la presa, ela pode estar solta. Uma pessoa...
Só não pode assinar documento, tomar algumas decisões legais, né?
Isso. É, mais voltado pra coisas legais do que vida que segue, né? E aí, agora eles alegam que ele tá interditado por motivos médicos. e não mais justificando pelos seus crimes.
É, foi a forma que encontraram de não soltar ele.
E aí, assim, eu acho que eles não vão mais soltar porque eles cometeram esse erro no passado de ter soltado em 8 anos o cara. E assim, sem tratamento nenhum. Da segunda vez, ele também não teve tratamento. E aí, como é que vai soltar um cara desses?
Até hoje ele não recebe tratamento?
Não. Tipo...
Tipo assim, diagnosticaram ele com esse transtorno aí e trancaram ele numa cela e acabou.
É, não, ele tá lá no hospital vivendo, entendeu? Mas assim, pelo
não
que
tá
eu...
Não tá sendo tratado.
É, pelo que eu vi e entendi, assim, até hoje do que tem por aí de informação, é que ele não é tratado.
Que
não, deve acontecer muito, na verdade. Porque ou eles dopam os caras que são violentos e agressivos, e eles dopam, e isso não é tratamento. Ou os caras que são que nem ele, que pinta, ele é super pintor, né? Ele é bem talentoso, na verdade. Uhum. Ele tem uns quadros bem bonitos.
Sim.
Eles deixam lá porque não dão trabalho nenhum, então eles não dão nada, não dão remédio e não cuidam, entendeu? Então, assim, que porcaria de tratamento é esse, sabe? Que hospital é esse? Então, acho que a gente é muito falha nesse sentido de penitenciário e hospital psiquiátrico. Acho que precisa ter tratamento. E não com intuito, por exemplo, ah, hospital psiquiátrico é a prisão perpétua, né? Ninguém sai. Mas, assim, tá bom, não vai sair? Ele é perigoso pra sair? Mas trata ele pra ele ter uma qualidade de vida, sabe? Tipo, será que é possível dar essa qualidade de vida? Entendeu? Cada caso é um caso. Eu acredito que tem, assim, uns casos extremos que talvez não tenha condição. O cara é... Enfim.
Não tem como,
mas assim, eu acredito que outros tenham. E pela história do Francisco, eu não vejo por que não tentaram, entendeu?
Uhum. Sim, sim. Eu acredito que seria totalmente... Acho que de todos que a gente falou até agora, todos eles seriam possível oferecer uma escuta qualificada, um tratamento adequado, né? Uma atenção aí para as questões emocionais dessas pessoas.
E
é muito falho. Tipo, a gente deixou de ter aquele regime com a reforma psiquiátrica, né? Tirou os hospitais. Mas quando se trata de uma pessoa que comete um crime e é presa e tem algum tipo de transtorno mental, assim, a gente continua falhando e muito.
Uhum.
E muito, assim.
É, eu acho que os hospitais psiquiátricos de custódia, né? Assim, são prisões psiquiátricas, né? Pra mim.
Sim.
Eu acho que não difere tanto dos barcos da história da loucura do Foucault, né?
Uhum.
Que ele conta, lembra? Que a galera colocava as pessoas consideradas loucas, marginais, leprosos, eles colocavam tudo num barco, soltava a deriva e a galera, foda-se.
Uhum.
Se comia, morria de doenças podres, enfim. Ficava lá, todo mundo à deriva, sem comida, sem nada. E pra mim, eu acho que é a mesma coisa, só não tá no barco, porque é muito maltratado, as pessoas ficam
continuam à deriva ali da sua própria existência, né, não sendo tratada, não sendo nada, é só, entre muitas aspas, né, só limpou a rua dessas pessoas, colocaram elas ali e acabou.
É uma medida higienista,
é.
Entendeu? Então, assim, isso que me revolta, eu pessoalmente, aqui particularmente, eu acho que a gente empurra muito essa galera pra debaixo do tapete.
Sim.
Sabe? É aquele negocinho assim, tipo, desviar do cocô da calçada.
Uhum.
É isso pra mim. Ai, tampar o nariz. Entendeu? Só que...
Finge que não tô vendo.
Esse cheiro pertence a gente, sabe?
Exato.
Indiretamente, claro que eu não tenho culpa nenhuma do cara ter feito o que fez, porque eu nem era nascida, mas assim...
culpa direta, né? A gente não tem,
não
mas
tem.
Assim...
Mas por que que a gente não olha, sabe? E os nossos impostos que são direcionados a isso? Como são empregados, né? Se não vai mexer por moral, vai mexer por dinheiro, porque... Não é?
É.
Ninguém se preocupa com nada.
É revoltante.
Então, assim, é muito bizarro. E aí, a questão do álcool também, agora me veio na cabeça, que, assim, não sei, porque eu não vi tanto ele falando, então, pela fala, a gente poderia ter uma ideia, né? Pela fala dele, a gente que já estudou bastante, tá, a gente poderia ter uma ideia se houve ou não. Mas o álcool também, em excesso, em pessoas que têm uma predisposição, pode também causar um surto. Aí, quando a gente fala surto aqui, é sempre psicótico, né?
Sim.
Não é aquele senso comum de, ai, surtei. Né? E aí, também pode dar uma explicada no que pode ter acontecido. Mas pelo pós do crime, eu acho que não foi isso que aconteceu. Foi realmente um rompante de, assim, abriu a porteira da censura e saiu toda aquela raiva não trabalhada.
Uhum.
Né? Então, pra mim, ele ainda tá dentro da neurose.
Não é um psicótico.
Não, nem um perverso. Né?
É, porque muitos que têm essa corta, tá? Isso de crime sexual na psicanálise é muito relacionado com
a perversão.
A perversão.
Uhum.
Mas, enfim, é aquilo, né? Eu não consigo. A gente não consegue falar muita coisa definitiva pela. É isso que é o chato dessas histórias, né? Assim, muita coisa se perde, muita coisa um fala, outro não fala, tem muito que a mídia falou, então a gente não consegue dar uma opinião muito assertiva sobre o que poderia ser, mas enfim, eu acho que essa questão do tratamento dele é muito marcado, né? Assim, eu acho que poderia muita coisa ter sido evitada se a gente funcionasse bem, se nossos aparelhos públicos funcionassem bem, se a gente não tivesse essa visão de que essas pessoas são indesejadas e só devem ser enclausuradas para longe da gente. Então, é mais um caso triste que acabou, assim, não, acabou triste para todo mundo, para a gente, para ele, para a família, para as vítimas. É algo que.
Uhum.
Terrível.
É, porque dizem que ele não tem visitas. Né? Ele não tem visitas. Então, tipo, parece que essa ex-mulher sumiu, assim, não se fala mais. A filha também, acredito que também seja difícil pra ela saber a história do pai, né? Enfim, então não sei como ela lida com isso.
Sim.
Em nenhum lugar nem aparece ela, enfim. E ele não tem convívio, né? Se você for pensar assim, porque as pessoas com quem ele convive talvez não consigam acompanhar, né, o mesmo nível ali de raciocínio, clareza, enfim, consciência dele.
Sim.
Então, ele não tem visita, não tem nada, não tem tratamento. Uma pessoa completamente esquecida, como muitos outros aí, né? E fica complicado isso. Eu acho que a gente precisava prestar mais atenção. E assim, para nós que somos psicólogas, né? Eu acho que a gente precisa deixar claro aqui também que o nosso foco, não só com pessoas assim, mas com qualquer tipo de paciente, né, ou cliente. Não é cura, né? Pelo menos para a psicanálise, a gente não busca cura de ninguém. A gente não oferece cura, né? Na verdade, quem busca cura é quem nos procura, né? Mas essa cura é muito relativa, né? O que que é a cura? Né? Você mudar completamente, mas será que é preciso mudar completamente, né? Até tem um professor meu que eu acompanho, que ele fala que você sai de ser, para de ser lagarta e vai virar borboleta. Mas qual que é o problema de ser lagarta, sabe? Tipo, se você quiser ser, entendeu?
Se você lida bem com isso, né, seja.
Entendeu? Acho que é o bem-estar da pessoa, independente de quem ela seja e de onde ela esteja.
Sim. E fazer com que a pessoa tenha uma vida que ser como ela é e viver da forma como ela vive não gere sofrimento, não gere angústia, né?
Uhum.
Acho que esse é o nosso maior desafio no trabalho. Tentar fazer a pessoa se reconhecer e se aceitar da forma que ela é, abraçar os demônios dela, né? Tipo, buscar ali uma saúde mental, um equilíbrio possível.
Sim.
Né? Porque a gente nunca. A ideia de cura e de total plenitude é algo que é muito ilusório, né? Não existe. A gente oscila entre todas as emoções e é o que eu já vi, já li bastante a respeito. Que fala, na análise do comportamento a gente pensa muito nisso, né? Que se a gente tem e sente todas essas emoções, é porque elas têm uma função na nossa vida. E elas são necessárias, porque elas foram selecionadas na nossa espécie. Então, se eu sinto raiva, é porque às vezes eu preciso mesmo sentir raiva, né? O negócio é tipo, eu extravasar essa raiva a ponto de aniquilar uma outra pessoa.
Uhum.
Tem aí algumas barreiras que a gente precisa tomar cuidado, mas eu acho que é normal a gente sentir tudo que a gente sente. A questão é, isso está gerando sofrimento, né? Isso tá
Você ou ao outro,
né? No caso dele, ele não parecia estar contente com as coisas que ele fazia, não parecia ser prazeroso matar e picotar a pessoa, mas...
Era o que tinha,
Era o que tinha, né?
Acho que a pergunta seria, o que a gente vai fazer com isso?
Exatamente.
Né? Você sente tanta raiva a ponto de morder, de sufocar, né? E se a gente for pensar, foi num momento de gozo, né? Então, um prazer desprazeroso.
Né? É bem contraditório, né?
Então, mas é uma coisa que assim... Então, o que a gente vai fazer com isso? Como que você vai achar seu prazer sem ser desprazeroso, né?
Sim.
Se não tá bom pra você, porque tem gente que gosta do desprazer.
Sim.
Aí também, tanto faz, né? Tipo, cada um vive do jeito que quer. Mas assim, até onde é o seu limite, né? Então, cada um tem que achar o seu. E se não achar também, que é o caso da galera que não pode sair, que eu acredito que exista, né? Mas que ele consiga ter uma qualidade de vida ali, de um respaldo, né? De uma coisa que não seja largada. Porque ele já é... A gente tem um negócio que é uma sensação que... Ai, agora eu vou esquecer quem falou. Mas eu acho que foi o Winnicott. Que é cair pra sempre. Que é a psicose, por exemplo, né? Então, mas olha a angústia de cair para sempre. Porque você não tem aonde se agarrar. É tipo aquela loucura total o tempo todo e você não tem terra firme.
Uhum.
Não é muito assustador?
Angustiante.
E aí como é que você tranca a pessoa sem terra firme, né? Então assim, não é que você vai... Não é que o terapeuta vai ser a terra firme dele, né? Mas ele tem que ter...
Ajudar ele a encontrar
alguma coisa, né? Assim, acho que
desenvolver os próprios recursos, né?
A terra firme ele nunca vai encontrar, tipo, teoricamente falando, né? Mas alguma coisa ele tem que ter.
Uhum.
Cair mais devagar, talvez, não sei. Que seja, entendeu?
Sim.
Mas é angustiante demais, né? Então...
Com certeza.
Enfim, eu acho que a gente falhou bem feio nesse caso.
Mais um.
Mas a questão é que até o Pedrinho Matador tá fora, né? Matou mais de 100 pessoas, né? Não, nem comparando crimes, porque não tem nada a ver uma pessoa com a outra, história de vida, nem nada disso. Mas assim, falando legalmente, né? Ele também cumpriu mais do que...
Foi 40 anos.
Foi uns 40 anos,
de prisão, né?
Então assim... E o Francisco tá lá, né?
Esquecido.
E até quando? Talvez, não vai sair mais, porque ele tá agora com 78 anos. Ele nem sabe mais que mundo a gente vive, né? Enfim. E ele fala também uma coisa, ele fala assim, foi um áudio que eu ouvi, que quem tá entrevistando ele pergunta, mas você acha que você mataria novamente? Aí ele falou assim, isso não vem ao caso. O que eu tô querendo dizer é que eu já cumpri a minha pena com a sociedade. Eu já cumpri a minha dívida com a sociedade, né? Agora, se eu vou voltar a matar ou não, isso é outra história. Ele fala assim, ninguém sabe de amanhã. Você sabe se você vai estar vivo? Eu não posso te garantir que eu vá fazer de novo.
Errado não tá.
Mas assim, lógico que diante de uma falha dessa, é claro que a gente tem que ter cautela em soltar uma pessoa assim.
Uhum.
Né? Mas pelo menos ele tá sendo sincero, porque tem gente que fala que não e vai lá e faz. Tipo indultos de Natal aí, tá? Né?
Vários casos.
Tem várias gente que vai e volta, tem vários que nunca mais aparece na porta, né?
Uhum.
Então, assim, não tá errado, porque ele realmente pagou sua dívida, mas assim, faltou defesa, faltou tratamento. Se ele tivesse se sentido acolhido, talvez ele não se sentisse tão injustiçado.
Uhum.
Talvez, né? Então fica aí mais perguntas do que respostas. Eu
mais
acho que é mais
vez.
Legal. Eu acho que é o mais legal de tudo isso.
Não, e acho engraçado que tem muitos youtubers, eu já vi, ou podcast que conta histórias que não teve um fechamento. Eu acho engraçado que a gente conta a história que teve um fechamento, mas a gente deixa a dúvida. Então fiquem com a dúvida.
É, ah, é tipo aqueles casos não solucionados,
tipo, a pessoa sumiu e nunca encontraram nada, sabe?
Uhum.
Aqui a gente tem um fechamento, né? Porém...
A gente sabe onde tá todo mundo, mas...
Mas existem muitas dúvidas, né?
É, dos porquês aí, enfim. Então, acho que é isso,
uhum. Sim.
Né? É, só deixando claro, então, mais uma vez aqui, que a gente não tem a intenção nenhuma de defender nenhum dos criminosos que a gente traz aqui. A gente não acha justificável
os crimes.
É. A gente só quer levantar aí como que a gente trata esse tipo de pessoa. E também comentar sobre os aspectos PC da vida e crime, né?
Isso mesmo.
Se você tem dúvidas sobre as fontes das quais a gente usou para fazer o programa, elas vão estar listadinhas no post do Instagram.
Uhum. Se vocês tiverem também alguma dúvida sobre o caso, alguma sugestão, enfim, você pode falar com a gente pelo direct do Instagram, enviar um e-mail.
Uhum.
E é isso, né?
Isso.
Então segue a gente, compartilha e até semana que vem com mais um Quiprococast. Beijo!